DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou a Raquel Oreiro. Vamos aos destaques. Angola celebra hoje o Dia da Paz e Reconciliação, um campo em que o país tem visto avanços, diz analista.
Parece que estamos a sarar as nossas dificuldades, as nossas feridas e estamos a caminhar para uma paz que é consolidada todos os dias.
Em Inhambane, Moçambique, foram recolhidos donativos para as vítimas do IDAI, mas faltam apoios para os fazer chegar à beira.
Nós queríamos ir pessoalmente à cidade de Porto Alegre da Beira, mas devido à falta de transporte, seremos obrigados a deixar nas mãos do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades.
Casos de ébola continuam a aumentar na República Democrática do Congo. Assinala-se esta quinta-feira o Dia da Paz e Reconciliação em Angola. Volvidos 17 anos, os dois partidos, protagonistas da guerra civil, ainda discutem os caminhos para a consolidação do processo. O MPLA defende que se siga o exemplo do Ruanda, enquanto a UNITA quer consensos fora do Parlamento angolano. Este é um trabalho de Manuel Luamba.
A guerra civil terminou em 2002, mas o processo de paz e reconciliação nacional ainda é um longo caminho a percorrer. Esta quarta-feira, MPLA e a UNITA, principais protagonistas do conflito, apontaram caminhos sobre o processo num debate promovido pelo projeto Oficina do Conhecimento. Para Mário Pinto de Andrade, do Partido no Poder, o Ruanda seria um bom exemplo a seguir para a consolidação da paz angolana, uma vez que se conseguiu erguer após o genocídio de 1994, no qual extremistas hutus levaram a cabo um massacre contra Tutsi e Hutus moderados, que deixou cerca de 800 mil mortos.
O Ruanda hoje é um exemplo de estabilidade política e comando social no continente africano. É um exemplo, tem ganho vários prêmios. E hoje é um exemplo para o mundo, exemplo de reconciliação, exemplo de democracia, exemplo de crescimento econômico.
Mas Marcel Dachala mostra-se reticente. O dirigente da UNITA acusa Luanda de fugir ao diálogo e defende debates fora da Assembleia Nacional.
No Ruanda dialoga-se muito. Em Luanda dialogamos pouco. Significa dizer o seguinte: queremos levar todo o nosso diálogo para o Parlamento. Eu entendo que os consensos devem ser feitos fora do Parlamento.
Luís Domingos é um dos jornalistas angolanos que cobriram o conflito armado. Para ele, a paz e a reconciliação nacional ainda não são um facto e deixa um apelo.
Eu vi feridos militares a serem abandonados sem assistência médica. Que a nossa paz ainda é frágil. O nosso processo de reconciliação nacional é frágil. Precisamos aproximar as nossas diferenças. Temos de resolver isso o mais depressa possível.
A guerra civil angolana fez mais de 4 milhões de deslocados internos e milhares de vítimas mortais. Alguns presentes ao debate exigiram dos protagonistas um pedido de desculpas à sociedade. Mário Pinto de Andrade revela.
O MPLA tem orgulho da sua história, mas não tem orgulho dos seus erros. Nem pode ter. Por isso é que nós temos essa palavra de ordem, que é melhorar o estado bem e corrigir o estado mal. Estamos a pedir desculpa à sociedade pelos erros que nós cometemos.
Mas Marcel Dachala da UNITA quer o que chama de verdadeiro monumento da reconciliação nacional.
Se concordarmos em construir, em erguer um monumento à reconciliação, até tenho ideias como é que devia ser, no dia em que for inaugurado este monumento, se assim vier concordar a sociedade angolana, deveremos pedir perdão, um perdão geral, por todos os males que aconteceram, simbolizando assim o abrir de um novo capítulo na nossa história.
Osvaldo Mboco, professor universitário e um dos mentores do debate, vê avanços no processo de paz e reconciliação nacional.
A reconciliação nacional é um elemento que faz parte do nosso dia a dia, com as nossas ações, com os nossos atos. Há grandes exemplos hoje de reconciliação nacional, ao nível das Forças Armadas, ao nível do próprio Parlamento, que é o epicentro dos debates do país. Cada vez mais as pessoas vão se reconciliando, vão se aproximando.
Também diz que o processo deve sair dos meandros políticos e estender-se a toda a sociedade angolana.
Parece que estamos a sarar as nossas dificuldades, as nossas feridas e estamos a caminhar para um processo de reconciliação nacional que todos nós angolanos devemos participar.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
E hoje perguntamos-lhe como está, na sua opinião, o processo de paz em Angola. Houve avanços nos últimos anos? Questionamos. Comigo tenho mais uma vez Tiago Melo. Bom dia, Tiago. Já temos reações?
Olá, bom dia, Raquel. Sim, já temos algumas reações. Cândido Gabriel Cinturão comenta: não houve avanço, tudo continua como antes, no zero. Rufino João diz que restam dúvidas. Falar-se da paz em Angola enquanto uma das províncias está em guerra? Questiona este nosso ouvinte que diz: se querem alcançar a paz efetiva em Angola, então que libertem Cabinda, uma vez que esta região está longe do território angolano. O Fino João diz ainda que Portugal deveria quebrar o seu silêncio na resolução deste conflito. Entretanto, este nosso ouvinte de Moçambique, na sua mensagem na nossa página no Facebook, TW Português para África, dá os parabéns ao povo angolano por este dia. Raquel, foram algumas das mensagens que já nos chegaram e daqui a pouco trazemos mais comentários.
Exatamente. Saiba como pode ainda juntar-se a nós.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moscovo, o presidente angolano João Lourenço vai condecorar hoje com a medalha da Ordem Agostinho Neto o seu homólogo Vladimir Putin. A visita oficial do chefe de Estado angolano à Rússia termina esta sexta-feira. Entretanto, João Lourenço anunciou ontem que tenciona visitar nos próximos meses Cuba, Turquia e os Estados Unidos. A propagação da cólera no centro de Moçambique abrandou. Segundo as autoridades, foram registados ontem 313 novos casos, menos 63 que no dia anterior, em que tinham surgido 376. Cerca de 900 mil doses da vacina contra a cólera começaram a ser distribuídas esta quarta-feira às populações da província de Sofala, afetadas pelo ciclone Idai. Ainda em Moçambique, o Centro de Integridade Pública, o CIP, apontou ontem o dedo ao orçamento estimado para as eleições gerais de 15 de outubro. O CIP exige que a Comissão Nacional de Eleições fundamente onde serão gastos os 14,6 mil milhões de meticais, 203,3 milhões de euros, previstos para a organização do ato eleitoral.
A Bundesliga, a primeira liga de futebol alemão, é na DW África. Todos os sábados transmitimos um jogo na íntegra, a partir das 16h25, tempo universal, 17h25 em Angola e 18h25 em Moçambique. Acompanhe as emoções do futebol alemão na rádio, com os repórteres da DW. Para ouvir online, visite www.dw.com/futebol.
Em Inhambane, no sul de Moçambique, foram recolhidos até à data muitos donativos para as vítimas do ciclone Idai. No entanto, os movimentos responsáveis por esta mesma recolha de fundos dizem existir poucos meios para o transporte dessas ajudas. Esta é uma reportagem de Luciano da Conceição.
Vários movimentos ao nível da província de Inhambane envolveram-se nas campanhas da recolha dos donativos para as vítimas do ciclone Idai na zona centro de Moçambique. Mas poucos transportes existem para levar as ajudas recolhidas até às pessoas que neste momento estão muito carenciadas. Por isso, as doações têm sido entregues ao Instituto Nacional de Gestão de Calamidade, uma instituição que recentemente foi muito criticada devido a relatos sobre desvios das ajudas, situação que em conferência de imprensa na terça-feira, a própria secretária-geral da instituição, Augusta Maita, admitiu existir. Paulino Raimundo, representante do movimento Kuvunana e Vilanculo Solidário, disse à DW África que queriam fazer a entrega diretamente das ajudas recolhidas, como por exemplo produtos alimentares não perecíveis, vestuários e outros. Mas, com a falta de transporte, foram obrigados a entregar as doações ao governo.
Na verdade, nós queríamos ir pessoalmente à cidade de Porto Velho da Beira para fazermos a entrega, mas devido à falta de transporte que não temos neste momento, seremos obrigados a deixar nas mãos do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades
Emerson Edgar, do Movimento de Jovens Solidários e do Conselho Distrital da Juventude em Inharime, revelou à nossa reportagem que já existiam jovens para se deslocar à província de Sofala para efetuar a entrega dos donativos recolhidos pela agremiação. Mas lamenta a falta de condições, nomeadamente de transporte, para levar até aos mais necessitados as ajudas recolhidas. Sendo assim, tiveram que fazer a entrega ao governo.
Nós até que gostaríamos de fazer, mas não temos condições para fazer. Infelizmente, não temos transporte.
Entretanto, para Tomé Mabasso, porta-voz do Instituto Nacional de Gestão de Calamidade em Inhambane, a solidariedade ainda continua a chegar e é necessário mostrar a união entre os moçambicanos, mas não avançou detalhes sobre como transportar as ajudas oferecidas por alguns movimentos até aos sinistrados, que muitos precisam desses apoios.
A população de Vilanculo é muito solidária. Neste momento há um grupo de jovens residentes aqui em Vilanculo que estão a angariar fundos no sentido de prestar apoio à população da província de Sofala. Queria encorajar que continue. É preciso, de fato, mostrar que a população da Beira, a população da Beira, não está só, todo o moçambicano está junto.
Entretanto, a Assembleia da República de Moçambique aprovou esta quarta-feira a criação de um grupo de trabalho formado por deputados para avaliar a transparência na assistência às vítimas do ciclone Idai no centro do país. De Inhambane para a DW, a voz da Alemanha, Luciano da Conceição.
O surto de ébola na República Democrática do Congo está a alastrar-se rapidamente. Só na última semana de março, 72 novos casos da doença foram confirmados. Uma reviravolta, uma vez que em meados de março a Organização Mundial da Saúde havia anunciado que o surto estava contido e que devia ser travado até setembro. Acontece que só na última semana o número de pessoas infectadas mais que duplicou quando comparado com a média das semanas anteriores. As situações mais preocupantes continuam a ser as zonas do Beni e Butembo, onde os conflitos armados dificultam o trabalho das equipas médicas no terreno. Zé Vinto Glassi, da Organização Médicos Sem Fronteiras, diz que a situação não pode ser comparada à epidemia de 2014 na África Ocidental por causa da agravante da violência das milícias armadas. A DW, a médica, admite ainda que a situação é complicada, mas que não está fora do controlo. A situação foi difícil de controlar desde o início, não diria que está fora do controlo agora, mas precisamos de repensar e mudar a estratégia, senão não vai resultar. O ébola é uma doença assustadora. Também Christian Lindmeier, porta-voz da Organização Mundial da Saúde, garante que as autoridades médicas sabem exatamente o que devem fazer para combater esta epidemia que desde agosto matou já mais de 1000 pessoas. O combate ao ébola há um ano atrás no noroeste do Congo é um exemplo de que temos o que necessitamos para travar o surto. Temos medicamentos e a vacina tem uma eficácia de mais de 90%. Por isso temos excelentes condições em termos de possibilidades técnicas. Mas então, porque continuam a aumentar o número de casos confirmados? Uma das razões apontadas é a prevalência dos conflitos armados na província de Kivu do Norte e também os ataques que têm sido levados a cabo contra os centros de tratamento do vírus. Só nos últimos 2 meses, 5 centros foram atacados em Katua e Butembo, o que levou a Médicos Sem Fronteiras a suspender a sua atividade durante 2 semanas. A falta de informação da população sobre o ébola continua a ser um obstáculo, a qual se junta, claro, a insegurança proveniente dos conflitos armados na região, nota o porta-voz da OMS. Devido à situação volátil no Kivu do Norte, o acesso nem sempre é garantido e, claro, a confiança da população é também de grande importância para o sucesso do nosso trabalho. A sensibilização da comunidade é muito importante para garantir que todos saibam como procurar ajuda. É precisamente neste ponto que tem de haver melhorias, considera Zevim Tuglassi, da Médicos Sem Fronteiras. Para esta profissional, as autoridades têm de ir às aldeias e falar com os anciãos, explicar à população local o que é o ébola e como pode ser tratado. Porque, acrescenta a mesma médica, todo o processo agressivo que envolve o tratamento do vírus, como é o caso do isolamento ou mesmo o internamento forçado, leva à incompreensão e raiva da população. O combate ao ébola e os confrontos na região leste da RDC são precisamente dois dos temas que o presidente congolês Félix Tshisekedi tem na agenda para a sua visita oficial de 3 dias aos Estados Unidos, que teve início esta quarta-feira.
DW Notícias.
62 pessoas foram mortas entre domingo e quarta-feira em ataques jihadistas e em confrontos intercomunitários na comuna de Arbinda, no Burkina Faso. Dados do Ministério de Administração Territorial dão conta de que 32 destas 62 mortes foram provocadas por ataques terroristas e 30 por causa de conflitos entre comunidades Kurumba, Piuls e Mussis. Em Londres, a Câmara dos Comuns aprovou ontem uma lei que visa obrigar a Primeira-Ministra Theresa May a adiar a saída do Reino Unido da União Europeia e assim evitar uma saída sem acordo a 12 de abril. As negociações entre a Primeira-Ministra Britânica e o líder da oposição, Jeremy Corbyn, prosseguem hoje. Segundo o porta-voz do governo, o encontro de ontem entre os dois opositores foi construtivo, mas inconclusivo. O governo alemão aprovou ontem uma nova lei relacionada com o terrorismo. A partir de agora, todos os cidadãos com dupla nacionalidade que participem em ações relacionadas com uma organização terrorista no estrangeiro perderão o passaporte alemão. Esta lei, explica o governo, pretende dissuadir as pessoas que planeiam juntar-se a grupos como o Estado Islâmico. Os ministros dos negócios estrangeiros dos países aliados da NATO estão de novo hoje reunidos em Washington para celebrar os 70 anos desta aliança. Para além das comemorações, os países deverão debater, entre outros temas, as tensões com a Rússia, o terrorismo e a compra de um sistema antimísseis russos pela Turquia. E ainda nos Estados Unidos, aumenta a pressão sobre o presidente Donald Trump para que este divulgue as suas declarações fiscais. Os democratas deram ao presidente até ao próximo dia 10 de abril para que divulgue a sua situação fiscal nos últimos 6 anos. Trump é o primeiro presidente dos Estados Unidos, desde Richard Nixon, a recusar-se a divulgar a sua situação fiscal. Entretanto, a Casa Branca anunciou que Ivanka Trump, filha e assessora de Donald Trump, visitará ainda este mês a Costa do Marfim e a Etiópia. Terminamos com o futebol. O Bayern de Munique e o Werder Bremen chegaram às semifinais da Taça da Alemanha. Campeão recordista, o Bayern de Munique goleou por 5-4 nos oitavos de final o Heidenheim da 2ª Divisão. O Bremen venceu por 2-0 frente ao Schalke 04. O sorteio das semifinais acontecerá este domingo.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos agora, como já é habitual, ao tema de abertura deste jornal. Como hoje perguntamos-lhe como está o processo de paz em Angola. Houve avanços nos últimos anos? É o que queremos saber. A sua opinião sobre esta pergunta, Tiago, já temos mais respostas?
Temos sim, Raquel, mais respostas. Lafuba Aldé, da Guiné-Bissau, diz que há avanços em Angola. Nos últimos anos, observa este nosso ouvinte guineense, a paz voltou a este país irmão, mas isso tem de continuar. É preciso reconciliar todos os angolanos no único caminho de unidade nacional e salvar o país. Oliveira Magnificat comenta, calaram as armas em 2002, mas as mentes continuam em guerra. Mauete Cabaça Quilungo diz que a paz em Angola é apenas o calar das armas de fogo. Ainda temos presenciado lutas partidárias, ainda morrem várias pessoas por causa da fome, sede, nos hospitais morrem várias pessoas por falta de medicamentos ou assistência médica. Eu penso que a paz é relativa e não sinto o efeito de uma paz efetiva, comenta este nosso ouvinte angolano, Mauete Cabaça Quilungo, sobre o Dia da Unidade Nacional. E continua a chegar mensagens sobre o início da campanha de vacinação contra a cólera em Moçambique por causa do ciclone Idai, e Sérgio Mauelele diz que o governo deu a melhor resposta possível e a vacina chegou rapidamente aos destinatários. Foram algumas das mensagens que nos chegaram, Raquel.
Obrigado, Tiago. Agradeço também a si por nos ter acompanhado esta manhã. Se quiser saber mais sobre estes temas, acede à nossa página www.dw.com/português. Nós voltamos mais logo. Até lá, tenha um ótimo dia de quinta-feira.